Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando aí a finalização dos negócios com a soja lá em Chicago. Um dia que acabou encerrando aí bem próximo da estabilidade, perdas pequenininhas de 0,5 ponto nos principais vencimentos. O mercado chegou a trabalhar de forma positiva, trouxe oportunidades para quem, por exemplo, estava aí esperando os 10 dólares por bushel no maio. Chegou a acontecer ao longo da sessão, mas acabou encerrando o maio a 9,95. Vamos entender essa movimentação lá em Chicago, saber para onde esse mercado vai, o que pode acontecer a partir de agora. E quem nos ajuda a entender é o Enio Fernandes, meu amigo Enio Fernandes, que está lá em Rio Verde, Goiás, para explicar para a gente, Enio, o que que está acontecendo com o mercado. Ele tentou até finalizar de forma positiva e trabalhou uma parte da sessão de forma positiva, mas não deu conta, Enio. Como é que a gente pode entender esse mercado?
Alexandre, boa tarde. Primeiro, boa tarde a todos, né? Eu gosto de deixar claro que é sempre uma honra participar aqui com vocês. Vamos lá. A gente tem que ter uma visão mais otimista, né? A gente pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Nós tivemos no relatório do Supply Demand do USDA, no dia 12, um relatório muito baixista para o milho, é muito baixista para o milho e baixista para a soja, né? Produtividades mais altas, né, na soja. E o mercado, no dia do relatório, teve pequenas perdas, mas depois disso o mercado veio consolidando altas, né? Eu nem identificaria hoje como mercado baixista. Foi muito tênue essa queda, né? Mostrando uma demanda muito, muito forte. Quando você vê a demanda pela soja americana está forte hoje de novo, nós tivemos vendas nos Estados Unidos, né? O USDA reportando vendas, os números de exportação do Brasil também estão muito fortes, né? Ou seja, o mercado ele está encontrando uma forte safra, mas também está encontrando uma fantástica demanda.
Mas e aí, Enio? Esses preços eles tendem a se estabilizar nesse patamar? Podem continuar subindo? Qual a sua expectativa?
O mercado ele vai está questionando esses dados de produtividade, indiretamente é isso. Mas qual vai ser a resposta verdadeira? Já começaram com algumas áreas a colher nos Estados Unidos, né? No sul dos Estados Unidos, no sul do Corn Belt, começaram a colheita. Na verdade, as grandes áreas, as grandes planícies e o Corn Belt, daqui uns 10, 15 dias, se começa a colher. Os primeiros resultados de área vão impactar as cotações. O que que as colheitadeiras vão mostrar, né? De produtividade média. Isso vai ser muito importante, isso é um ponto. O segundo ponto, Alexander, é que quanto lá como cá, uma verdade é suprema, né? No momento da colheita, é natural que os preços cedam um pouco. Isso é completamente natural, porque você tem a safra chegando, o produtor direciona essa safra para os armazéns. Temos que lembrar que ele tá precisando capitalizar para pagar os custos de colheita, as despesas iniciais da safra, os seus custos fixos. Então, é natural que a gente tenha uma acomodação das cotações agora, nos próximos dias, em Chicago, falando, logicamente. Por quê? Porque chega a safra. Então, eu acho que nos próximos dias, 20 dias, 30 dias, nós vamos ter pequenas reduções em Chicago nas cotações da soja e do milho.
Justamente por causa dessa chegada da oferta americana, então.
Isso, o que é completamente natural, né? É muito raro você estar colhendo uma safra e os preços subirem na safra, a não ser que as produtividades médias estejam muito abaixo do que foi projetada pelo USDA.
Muito bem. Agora, algum outro fator pode reverter esse cenário? Ou em quanto tempo podemos ver uma possível reversão desse cenário, se houver fator aí que justifique?
Bom, vamos lá por partes, né? Falando das cotações em Chicago, logicamente que até quando a safra chegar com 45, 40, 50% colhido, grande parte da soja já vai ser armazenada, o produtor já irrigou seu fluxo de caixa, né? E ele começa paulatinamente a parar as vendas. Então, eu não sou extremamente negativo para as cotações de Chicago. Tem muitos companheiros nossos falando em preços de 8 dólares por bushel, um pouco abaixo de 8 dólares por bushel. Eu realmente não vejo isso. Acho que a demanda está muito, muito forte, o fluxo financeiro mundial, o preço do dinheiro no mundo, né, está muito barato, e quando a soja cair, você vai ter especuladores comprando esse ativo muito, muito baixo. Então, qual que é a minha visão? Nos próximos, quando a soja chegar próxima de 40%, 50% colhido, essas mínimas do mercado devem se encerrar.
E com influência, inclusive, do clima na América do Sul, isso pode chegar em Chicago também, não?
Pode, não. Quando a gente fala de clima, e a gente, o que eu, tudo que eu te relatei são em condições normais de temperatura e pressão. Se a gente olhar possibilidades de alta, tentando enxergar um lado mais positivo, tem muita coisa que pode acontecer, né? Nós podemos ter um frio mais cedo nos Estados Unidos, muita gente especulando sobre isso. Nós podemos ter dificuldades de plantio no centro-oeste brasileiro, muita gente especulando sobre isso. Ou chuva demais na colheita, né? Existe essa especulação. Mas em termos normais, em condições normais de temperatura e pressão, em condições normais de desenvolvimento de safra, é natural que a safra perca um pouco de valor no momento da colheita.
Ô Enio, e aí? É hora de vender, é hora de esperar mais um pouco para ver o que pode acontecer? Enfim, qual é a sua orientação?
Nós temos dois viés aí, né? A safra futura, a safra 2018. Parte dos produtores já travaram a sua safra, né? Travaram parte da sua safra, eles não precisam vender. E a conta é simples, você faz a conta hoje, se essa operação não te dá lucro, se eu fizer um hedge, uma operação que não dá lucro, eu estou garantindo o prejuízo. E lembre, Brasil, Argentina e Paraguai colhem metade da soja do mundo. Esses países nem começaram a plantar ainda. Né? Então, eu não seria muito precipitado em fazer hedge agora. Para quem tem safra velha, aí é outro leque de resposta muito amplo, né? Se a sua soja está no, vou te dar um exemplo, em Sorriso, Rondonópolis, Rio Verde, Goiás, no centro-oeste brasileiro, grande parte da soja já foi compra, os estoques bem apertados, você pode ser mais frio um pouco na sua decisão de venda. Por quê? Caso Chicago caia, os prêmios vão subir para tentar retirar essa soja da mão do produtor. Se você está no Rio Grande do Sul, essa frieza sua tem que ser mais amena, relevantizada. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul a gente ainda tem um estoque importante de soja a ser comercializado, né? E o produtor gaúcho vende bem paulatinamente. Então depende muito de quanto que esse produtor tem soja na mão. Tem gente que está com 70% da soja ainda, 60% da soja ainda. Eles têm que tomar cuidado para não casar duas safras juntos, né? A safra velha com a safra nova.
Mas você acha que...
Então, para cada região do Brasil, uma estratégia. Para quem está no centro-oeste, pode ficar mais tranquilo. Se ficar caindo, os prêmios vão subir e não vão tomar tanta margem do produtor. Agora, para quem está no Rio Grande do Sul, depende quanto de estoque ele tem em sua mão.
Mas pode haver uma disputa aí pela soja remanescente?
Ela já está acontecendo. Se você for tentar comprar soja hoje em Rondonópolis, você vai pagar 100 acima de Chicago. Se você for comprar em Rio Verde, Goiás, você vai pagar 100 acima de Chicago. Se você for tentar originar soja hoje em Dourados, no Mato Grosso do Sul, você vai pagar algo próximo de 85, né? 80 acima de Chicago. Se você for tentar comprar no interior do Rio Grande do Sul, você vai pagar 85 acima de Chicago. Quer dizer, a disputa já começou. Lembro que nós estamos em setembro, ainda tem outubro, novembro, dezembro, e as primeiras sojas devem ser colhidas só no final de janeiro. Quer dizer, tem muita coisa ainda para acontecer. O centro-oeste está extremamente bem vendido, né? E, de novo, caso os preços caiam, os prêmios tendem a subir.
Muito bem. Então, o produtor precisa ficar ligado nesses dois aspectos. A gerência aí do que está na mão dele. No caso do sul do país, os produtores têm que prestar mais atenção às oportunidades. No caso do centro-oeste, o produtor está mais tranquilo.
Excelente finalização sua.
Muito bom. Ô Enio, o que esperar da nova safra? Quais são as suas expectativas para essa nova safra? Em termos de custo, rentabilidade, de volume produzido, de oferta e demanda também.
Vamos lá, a nossa empresa faz gestão de risco, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, É uma coisa que a gente não pode abrir mão, é produtividade. Eu só consigo fazer gestão de risco se eu tenho um grão na mão. Não adianta eu ter melhores informações de mercado mundo, ser muito assertivo em informação, se eu não tenho um grão. Então, o primeiro fato que o produtor tem que entender é o seguinte: eu preciso de produtividade. A produtividade alta, em momentos de preços bons, são muito maior margem na minha mão. Em preços ruins, eu amenizo a dor do prejuízo. Então, a produtividade é o ponto central disso. Bom, então ele tem que focar em produtividade. Depois disso, a gente tem que entender o seguinte: é o que eu venho falando com o nosso pessoal das notícias agrícolas e de outros veículos que a gente bate papo, é que nós estamos encontrando uma oferta muito grande, mas também nós estamos encontrando uma demanda muito forte. O mercado de milho é nítido, né? Os preços caíram muito. As origens brasileiras pararam de ofertar, os preços começaram a subir. Então, se o produtor tivesse a consciência de vender paulatinamente, quando o mercado der oportunidade de hedge, ele ir travando com mais essa operação, tendo seu custo na mão, ele pode construir bons preços. O fator preocupante é o comportamento do dólar, né? Dólar de 3, 3,11, 3,13 é um cenário. Se nesse mesmo Chicago, se a gente encontrar dólar de 2,9, 2,80, os preços têm que subir ou os prêmios têm que subir para dar margem, produtor. Mas repito, Brasil, Argentina e Paraguai não jogaram nem uma semente no chão, nem começaram a plantar. E esses três países produzem metade da soja do mundo e nós estamos com o mercado extremamente demandado. Então, um pouco de calma, oportunidade teremos, tem que estar bem informado, com conta na mão, e quando o mercado der oportunidade, ir realizando seus hedges.
Ô Enio, como é que eu analiso, ou como é que eu planejo a minha comercialização, tendo em vista que lá nos Estados Unidos também existe um certo atraso na comercialização esse ano? Qual que é o risco do produtor americano deixar para vender mais tarde e isso provocar uma super oferta, enfim, trazer aí uma situação de excesso de oferta, mesmo que seja pontual, no mercado? Existe esse risco?
Existe, mas você fez a pergunta e você usou uma palavra muito inteligente, né? Excesso de oferta pontual. O custo do dinheiro no mundo está muito baixo. Isso obriga os gestores de fundos, gestores de grandes recursos, a estarem alavancados, a estarem posicionados em ativos menos seguros, mais voláteis, para tentar capturar alguma margem. Onde eu quero chegar? Caso os preços da soja caiam demais, esses atores financeiros vão enxergar oportunidade de comprar soja barata. E você mesmo disse, a gente pode ter preços muito baixos devido a uma oferta muito grande, pontual. É só o produtor criar a estratégia dele e não vender nesses vales de preço, né? Nesses momentos mais baixos de preço. Isso é com estratégia e planejamento, ele consegue evitar isso facilmente.
Muito bom. Ô Enio, o Altero de Castro, no Paraná, pergunta para você: e o milho vai voltar a subir? E quando isso vai acontecer, Enio?
O meu amigo do Paraná, vamos ser honestos, o milho já subiu, né? No interior do Paraná, hoje, se você tiver milho limpo, seco, sob rodas, no seu armazém ou no seu silo bolsa, você vai vender milho no interior do Paraná perto de 24, 25, né? Depende da região que ele está. Poucos dias atrás, esse milho estava 21, ele já subiu. Ah, ele vai continuar subindo? O segredo é acompanhar as exportações semanais. Toda semana nós temos exportações, então o governo brasileiro relatando o volume que são exportados. Nós precisamos exportar 33, 32 milhões de toneladas. O número da Terra Agronegócio é algo perto de 32, 33 milhões de toneladas. Caso nós conseguimos exportar esse milho, volume de 32, 33 milhões de toneladas, nós vamos ter um estoque de passagem perto de 12 milhões de toneladas. Que é um estoque importante, mas não é nenhum caos. Agora, se a gente exportar menos de 30 milhões de toneladas, 29, que é o número da Conab soltou, né? No dia 12, a Conab também soltou as estimativas de safra, e ela projetou 29 milhões de exportação. Quer dizer, De 36 mil SPI para 29, eu tenho um buraco de 7 mencionados. É isso, poderia prejudicar os preços. Mas até agora, os line-ups estão muito fortes, né? A gente está conseguindo exportar volumes muito bons de milho, estão batendo recorde. Espero que continue assim. Mas se o produtor, de novo, acompanhar os embarques semanalmente e for limitando essas vendas conforme os embarques ocorrendo, ele vai conseguir bons preços. Lembre que os preços já subiram. Mas vamos continuar aqui. Caso toda semana os volumes de milho sejam fortes na exportação, o produtor pode vender paulatinamente seu estoque, para aproveitar esses momentos de alta. Caso os números de exportações cresçam bem mais rápido que o mercado espera, os preços vão subir no interior e tem outra oportunidade de venda. Caso as exportações caiam, essas altas vão parar. Os preços tendem a cair e aí ele pode desmontar seu estoque. O que ele tem que fazer é acompanhar semanalmente os embarques que nós estamos promovendo. Até agora, o volume que eu acredito que nós vamos exportar é 33 milhões de toneladas. Com isso, a gente vai ter bons preços de milho, já temos bons preços de milho. E também, daqui para frente, o frete no final do ano do milho diminui e isso faz com que no interior os preços sejam melhores. Então, ele não tem um cenário tão desesperador na questão do preço do milho. O que ele tem que fazer é acompanhar. Ele não pode é dormir e ver esses trens, esperar o milho subir para vender.
Muito bom. Enio Fernandes, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, meu caro. Volte sempre, viu?
Eu quero agradecer a pergunta do pessoal do Paraná, quero agradecer vocês chamarem a gente, é sempre uma honra estar com vocês. Uma excelente semana, uma fantástica semana. Aos nossos amigos de todo o Brasil, uma grande safra, principalmente ao pessoal do Paraná, um bom plantio, que Deus nos ilumine, que a gente consiga construir estratégias vencedoras na venda dos nossos grãos. Um abraço a todos.
É isso aí. Abraço para você, Enio. Até a próxima.
Até mais.
Muito bem, tá aí Enio Fernandes conversando com a gente, trazendo as informações desse mercado da soja e, claro, uma participaçãozinha também sobre o que pode acontecer com o milho. Vamos aos preços então, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro eu mostro a soja, vamos aos números. Novembro, 9 dólares e 68 centes por bushel, perdeu 0,75. O janeiro, 9,78, perdeu 1 ponto. O março de 2018, 9 dólares e 87 centes, perdeu 0,75. E o maio, 9,95, queda de meio ponto aí nas cotações de hoje, finalização dos negócios lá em Chicago. Para o milho, dezembro, 3,51, perdendo 3 pontos mais 25. Março, 3,64, queda de 3 pontos. Para maio, 3,72, queda de 3 pontos mais 25. E para julho, 3 dólares e 79 centes por bushel, queda de 3 pontos. E para finalizar, o trigo, que também encerrou no vermelho, dezembro 4,43, perdendo 5 pontos e meio, março de 2018, 4 dólares e 63 centes por bushel, perdendo 4 pontos mais 25, o maio 4,77, queda de 4 pontos, e o julho 4,88, perdendo também 4 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.